Neste podcast, eu vou falar sobre o romantismo, a primeira geração. Antes de tudo, é importante entender e pontuar o contexto histórico nessa época, para que possa fazer um pouco de sentido aquilo que a primeira geração buscava. Eu não vou me aprofundar, eu só realmente vou pontuar, e se qualquer coisa eu pesquiso no Google ou reviso isso, porque se eu for explicar o áudio vai ficar muito grande e o podcast, que deveria ser algo resumido, vai perder a sua finalidade. Então, vou só pontuar verdadeiramente. No contexto histórico dessa época, tinha acontecido a Revolução Francesa, que foi muito importante, foi influenciada pelo Iluminismo. Também aconteceu, estava acontecendo o início da industrialização, né, da Revolução Industrial. No Brasil, em 1808, houve a chegada da coroa portuguesa, da família real ao Brasil, né? Então, tipo, foi quando a família real saiu de Portugal e veio para o Brasil. Eu não tenho certeza, mas tem professores que falam porque eles fugiram, porque era uma estratégia, mas ao meu ver eles fugiram, porque se eu não me engano, eu acho que foi Napoleão, eu não lembro qual foi o outro, mas Napoleão foi aqui, foi conhecido como conquistar várias terras, se eu não me engano. E aí, tipo, ele invadiu Portugal, eu não tenho certeza, e aí a família real veio fugida. Houve nessa época, depois que a família real veio para o Brasil, um desenvolvimento muito grande do Brasil. Porque, por exemplo, o Brasil ele era uma colônia. Então, assim, por conta do pacto colonial, né, de só comercializar com a metrópole e tal, e também do Brasil ser muito explorado, de coisas do Brasil entrar muito mais em Portugal do que de Portugal vir para o Brasil era uma colônia que não era desenvolvida, entendeu? Então, tipo assim, comparado com Portugal, que era um reino e tal, as ruas, as coisas, as casas, eram coisas pobres, entendeu? Essa é a verdade. E aí, tipo, a partir da que a coroa portuguesa veio pra cá e trouxe vários amigos, e tipo assim, o professor disse que era uma média de mil, não mil, mas se eu não me engano, umas 2.000 pessoas ou mais que veio de Portugal, então veio uma quantidade muito grande de gente junto. Então, tipo assim, a partir disso, a família real liberou a criação da imprensa no Brasil, que foi um avanço muito grande, quebrou, né, o pacto colonial e liberou para que o Brasil pudesse comercializar com algumas metrópoles, né, como por exemplo a Inglaterra e tal. E em 1922 houve a independência do Brasil, dando início de fato à primeira geração do romantismo. Essa primeira geração ela também é chamada de geração do romantismo nacionalista ou indianista, como o próprio nome diz. É uma geração que tentava exaltar a pátria, uma geração que buscava na natureza e no índio uma representatividade. Por que isso acontecia? Porque cada vez mais, devido ao contexto histórico, eles sentiam, os intelectuais da época, sentiam necessidade de uma valorização da nação, um patriotismo. Eles tinham a necessidade de ter alguma representatividade no cenário mundial. E, tipo assim, não tinha uma imagem como hoje tem. As pessoas falam sobre o Brasil, a primeira coisa que elas lembram de futebol, de samba, e naquela época não tinha, entendeu, essa representatividade. Não tinha algo que resumisse o que as pessoas viam no Brasil, entendeu? Então, eles buscavam, por conta de todo esse contexto histórico, eles buscavam uma representatividade, né? Então, por isso que os romantistas daquela época, eles desenvolveram um projeto nacionalista, ou seja, eles exaltaram a imagem do índio e a imagem da natureza, colocando uma forte oposição ao colonizador, entendeu? Então, tipo assim, nos poemas, nas coisas, eles vão tentar buscar uma identidade para o Brasil, sempre exaltando uma das coisas que tem mais de valor no Brasil, que é a sua natureza e o índio. Beleza que a figura do índio era um pouco deturpada, né? Era uma figura meio ufanista, né? Que eles tratavam de forma ufanista. Mas tranquilo, só uma coisa que é importante ressaltar antes de eu pontuar o último ponto, que ficou redundante, mas beleza. No romantismo, a emoção predomina em detrimento da razão. A arte emotiva é ligada ao sentimento, entendeu? Então, tipo, a arte do romantismo ela é muito sentimental, então assim, eu tenho que sempre fazer esse ligamento, romantismo, sentimento. Uma canção que é muito importante nessa época que foi desenvolvida é a Canção do Exílio, que é feita por Gonçalves Dias, que é aquela canção, Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as não sei o que lá, que gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ainda tem mais flores, não sei o que lá, mais sabores. Enfim, não sei o poema de cor. Mas é um poema que ele foi tão importante que ele foi usado no hino nacional. Em uma parte do hino nacional, a canção do exílio de Gonçalves Dias foi usada. Porque teve uma representatividade muito grande. Esse poema é retratado e parafraseado muitas vezes. E tipo, ele usa muito a metonímia, né, que é a parte pelo todo. Ou seja, quando ele se refere à palmeira e ao sabiá, ele faz a parte pelo todo. Ou seja, quando ele cita a palmeira, ele está tentando citar um pedaço da grande natureza de plantas que o Brasil possui. E quando ele fala sabiá, ele está pegando um animal para representar vários animais, a riqueza de animais que o Brasil tinha, entendeu? Então é muito importante saber essas coisas, e essa primeira geração é muito fundamental para a criação da identidade nacional.